Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
De 45 com o Yuri Prado e o Luiz Santiago do grupo Okitokito. O que nós fizemos aí para o nosso ouvinte?
A gente tocou Não Esqueci, que é uma das poucas músicas aí desse CD que é a única música que eu compus que está nesse disco. Eu quis dizer que é uma das poucas que não é do Yuri, né? Ou que não é um arranjo, ou não é uma composição original do Yuri. Não Esqueci é uma canção, originalmente, né? Que era... Um olho azul partiu e sumiu, ainda estava a dormir. E aí, mas essa letra nunca terminou, e eu falei, mas eu quero fazer uma canção pra arranjar pro Okitokito. Então é como se eu estivesse fazendo o caminho... diferentemente de Mosaicos, né? Por exemplo, que vocês ouviram aí que o Yuri foi escrevendo. E outras músicas que eu também já fiz, que eu fui escrevendo já orquestrando ao mesmo tempo que você compõe. Essa eu fiz violão e voz, e aí eu arranjei pro Okitokito. E aí deu um resultado interessante, porque daí você tem que ficar variando o tema, né? Então você vai ter um solo de bateria com o tema tocado nos baixos, né? E o baixo é o tac, 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 trrr, tac, tac, sabe? Soando, tudo. Fica divertido, assim. Foi uma coisa interessante.
E falando em canção, né? O disco, ele tem... um trabalho grande aí no álbum de família, né? Que é uma série de canções originalmente da família do Yuri, que você fez um trabalho aí de arranjá-las, de organizá-las. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi essa pesquisa? Enfim, e sua família tem uma tradição musical aí, né?
Pois é, minha família, vários dos membros da minha família compõem. Minha mãe compõe, meu tio, por exemplo, tem mais de 800 canções, 800. Na verdade, ele tá chegando a milésima agora. 800 era, acho que, na época do álbum, ele tá no 930.
Se 1% for muito bom, é um monte de canções.
E ele é muito bom compositor ainda, né? Modéstia à parte.
Exatamente.
Mas, enfim, na verdade, eu sou o primeiro da minha família que estudou música formalmente, mas todos nós tocamos, a gente gosta de cantar. E, enfim, há um repertório mesmo da família que todo mundo conhece. As crianças, desde pequenas, já aprendem a cantar, né? Já tem um repertório de Natal, repertório de fim de ano, de festas, né? E a ideia foi justamente essa, depois de ter feito uma viagem pra lá, porque a maior parte da minha família mora em Palmas, no Tocantins. E aí eu, enfim, já conhecia muito o repertório, mas conhecia ainda mais e voltei com todas elas na cabeça. Falei, vou compor pro grupo, vou colocar algumas delas pra gente tocar, o que é uma tarefa super delicada. Imagina, você colocar a música da sua mãe pra você cantar, você não sabe se as pessoas vão gostar, mas...
Inclusive ela, né?
Pois é, e ela... Mas tem razão, porque ela mesma falava, essa é a minha música, né?
E qual foi o resultado na família, quando você falou, não, a gente vai gravar, vai estar no álbum?
Nossa, teve um Natal especificamente que eles colocaram o vídeo, assim, num telão, assim, né? E eles ficaram super emocionados. E volta e meia eles, enfim, comentam, mas eles gostaram do resultado, de ouvir não como canção e música instrumental, mas agora como música instrumental, mas eles gostaram de ter também a própria faixa gravada, né? Minha mãe, por exemplo, tem algumas gravações dela, mas ela não tem gravações em disco, ela não tem um disco dela, por exemplo. Então...
Eu queria convidar o ouvinte aí a entrar no nosso canal do YouTube, onde tem essa gravação da gente tocando ao vivo no Estúdio Cachoeira, no Espaço Sala Viva. E é um registro aí com a formação. Alguns dos membros que estão lá tocando não estão mais hoje na formação do grupo, mas uma gravação com câmeras, com a lente próxima dos instrumentos, uma imagem bem intimista e uma captação de áudio maravilhosa. E vocês vão ver que não teria como a família do Yuri não gostar desse registro que a gente fez, assim, porque é um arranjo muito rico. E ele é rico, assim, né? É legal falar essas coisas, porque senão fica o Yuri falando bem da própria música dele, né? É um registro que é tão rico, assim, que assim, tem horas que a gente usa todo o potencial sonoro do Okto-Okto, em termos de complexidade. Aí numa outra canção a gente usa todo o potencial no sentido do Okto-Okto tocando junto, a mesma coisa, assim, então vem com um tapa na orelha, assim, sabe? Super. Todo mundo tocando junto a mesma melodia, que é o que fecha o disco e fecha esse arranjo. E tem hora que fica só o violão e o trompete. Uma música inteira. E aí você fica aquele. Aí no show dá um efeito super interessante, assim, aquelas 8 pessoas reunidas, todo mundo com o instrumento no colo. Uhum. E aí só o trompete com surdina e um violão, assim, tocando em 3 cordas o arranjo inteiro. O Yuri nem usa todas as. Ele nem usa 6 cordas do violão pra tocar essa música. Ele usa então, só 3.
Pra dar uma ideia pro nosso ouvinte, a gente consegue agora então ter o Yuri tocando e cantando uma das composições e depois a gente entra com a versão que tá no disco, com talvez o Okto-Okto todo.
Talvez... Tá lançado o desafio.
Oh, não sou cantor. Mas eu vou cantar justamente talvez até o primeiro movimento.
Do primeiro movimento,
Que é o, enfim, Saudade do Rei, que é uma música do meu tio, que é uma homenagem ao Luiz Gonzaga. Então, né, que eu tô... Quanta saudade do rei, hoje o baião está só. Quanta saudade do rei, Luiz Gonzaga do forró. Quanta saudade do rei, hoje o baião está só. Quanta saudade do rei, Luiz Gonzaga do forró. Sua cadeira cativa, ninguém pode ocupar. O seu adeus só deixou saudade no seu lugar. Você será sempre o rei, outro igual a você não há. Eu acho que sim, é a primeira faixa do álbum. Eu acho que sim.
Acho que tá só na...
Essa mesmo. Essa mesmo.
Essa aí.
Olha a viagem que...
Grande viagem aqui, só você que está conosco no Okto-Okto, nos 93,7 da Rádio USP, com o Yuri Prado e o Luiz Santiago. Momento único aqui, ouvir o Yuri cantando, fazendo homenagem em álbum de família aqui especial para você. E aí você pode sentir as duas versões aí, um clima gostoso quando tá o grupo inteiro tocando em harmonia, né? E que o grupo já foi para vários outros lugares, por exemplo, vocês que já se apresentaram nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, Alemanha. Qual é essa diferença aí entre a recepção dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil?
Eu acho assim que na primeira viagem que a gente fez, que foi para Munique, foi muito interessante, assim, a gente teve a felicidade de trabalhar com um produtor que agora está radicado lá, né, um brasileiro chamado Mário Lopes, e ele conhecia muita gente lá, então a gente pôde tocar muitas vezes pro público de Munique, pôde tocar numa sala bonita como o Gasta, E a gente teve a oportunidade de tocar com músicos locais, pessoas ligadas à comunidade de portugueses lá, pessoas interessadas na nossa música. E foi um encontro muito legal e a gente sentiu que o Octocto chegou chegando, assim, sabe? Assim, num, sabe, a gente chegou lá com um trabalho estruturado, diferente, claro que é europeizado, né? No sentido de que a gente tá ali, a gente não tá ali indo fazer música indígena ou, enfim, uma música africana, mas a gente tava lá com um Brasil ali, né? Na bagagem. E pudemos mostrar e assim, foi muito legal. O Mário Lopes até brincou que ele, né, no dia do nosso show ali, num dos shows teve umas participações especiais, ele falou que os músicos alemães estavam até um pouquinho nervosos, assim, né, de participar, assim, né, pô, é um negócio que é responsa. Não é nervoso, assim, de nos endeusaram, não é isso, é só uma questão de que eles viram que a gente não tava lá, assim, pra aprender. Meramente, a gente tava lá pra aprender e pra mostrar também o que a gente fez, né? Tem a frase célebre do Villa-Lobos, né? Quando ele foi pra França, eu não vim pra aprender, eu vim pra mostrar o que fiz.
E um dos trabalhos que vocês fizeram na Europa envolveu dança, né? Videomapping, foi um trabalho multilinguagem. Como é que foi essa história aí?
Foi esse contato que o Yuri arrumou, o Mário Lopes era dançarino também, fala mais, hein?
E aí ele me convidou pra fazer uma trilha de um espetáculo, e engraçado que ele convidou já com uma segunda intenção do Octocto. Eu pensei, mas qual a instrumentação? Ele falou, olha, veja aí alguma coisa perto. E aí, conversando com o Luiz Santiago, ele falou, olha, o Octocto, claro, né? Assim, né? E aí foi a oportunidade de compor uma trilha de 40 minutos, né? Uma trilha, então, dedicada especialmente a esse espetáculo.
Em parceria com o Vitor, né?
Isso, com o Vitor Carlos.
Que era um outro compositor bem atuante antigamente no Octocto.
É, que não é mais nosso integrante, mas era um parceiro, enfim, um grande compositor dentro do grupo. E a gente fez essa trilha já pensando nisso. Então havia uma linguagem, multilinguagem, como você falou, o Aquiles Luciano fazendo projeções e grafites digitais ao mesmo tempo, que a música era tocada, os dois bailarinos.
O Vitor Pardinho fazendo o videomap. Que é uma tecnologia super legal também. Foi muito legal.
E aí a gente tocou, enfim, rodou aqui também em São Paulo.
Pro interior, foi pro litoral.
Isso, tocou e fez também essa turnê na Alemanha, depois fez em Portugal, em frente à Universidade do Porto também. Então esse espetáculo tinha um pouco essa ideia de também fazer na rua. Menos sala de concerto.
Garagem do Sesc Santos, na arquibancada do Sesc Sorocaba, sabe? Assim, nesse nível, assim, o nível de... Porque é isso, entendeu? Na hora que você começa, é o imprevisto, entendeu? É a textura que o palco dá, sabe? Mas ficaria legal também, assim, num palco, num teatro italiano, um teatro grego. Também seria legal, mas aí os espaços que davam pra gente eram esses, assim, a gente gostava também.
É, espaços inusitados, como os Beatles no telhado, né? Cantando pra todo mundo, assim, isso é bem legal.
Muito legal. Realmente.
E nesse tempo que tá se...
Escasso,
se extinguindo aqui,
extinguindo.
Né? A gente tava organizando da gente ter, então, uma última canção, uma última música aí do repertório do álbum de família, né? Como a gente organiza aí.
O Yuri vai tocar aí pra vocês uma música que é da mãe dele, que fala sobre Deus, uma letra assim que fala sobre esse momento que você não consegue dar conforto nem consolo pra ninguém, sabe? Uma pessoa à beira da morte. Eu tive uma relação muito forte com essa música depois que minha mãe morreu. Eu chorava tocando ela, assim. Então o Yuri vai tocar, vocês vão ver a letra e um trechinho do CD.
É, até porque tem uma coincidência que no arranjo ela é boa parte tocada pelo saxofone. Quase inteiramente tocada
pelo saxofone.
Ela é inteiramente
tocada no saxofone alto, assim. Eu tava lá.
Então foi uma coincidência Munique, também assim, de ele estar vivendo um momento assim, parecido.
Um momento que uma pessoa morrendo e não tem o que fazer, né? Você fica, a pessoa fica acamada ali no hospital, ela não vai se recuperar.
Enfim, a música é assim, né? Ah, se eu tivesse uma única palavra pra aliviar a dor que te consome a alma, eu só queria que ela tivesse o poder de acabar com esse todo o seu sofrer. Ah, se eu pudesse te levar algum conforto e fazer algo pra conter esse teu choro, te dizer algo pra estancar esse teu pranto, daria tudo pra ouvir de novo o seu canto.
Mas como eu sei, quem pode fazer isso não sou eu. Já que eu não posso, posso te falar de Deus. Mas como eu sei, quem pode fazer isso não sou eu. Já que eu não posso, posso te falar de Deus.
E com essa sensibilidade do Okitokito, a gente vai se despedindo aqui no nosso Via Sampa. Um Via Sampa que eu disse a você que seria uma viagem muito bonita, muito especial. Estaríamos de todo jeito, na alegria, nos momentos, nesse mosaico aí que o Yuri propôs pra gente, que é a vida, né? Hora alegre, hora triste, hora reflexivo. E a gente convida você a refletir sobre a vida, esse momento tão especial, sobre esse processo de vida. Yuri, obrigado.
Muito obrigado a vocês pelo convite, adorei.
Luiz, meu xará, obrigado.
Obrigado, Luiz, obrigado, Mário.
Muito obrigado por estar conosco, por fazer parte aqui da Universidade de São Paulo e por levar toda essa alegria, toda essa harmonia e essa forma de mostrar a vida por meio da música, né? Misturando, contemporaneizando e tendo aí uma identidade.
Exatamente, né, Mário?
E o Via Sampa fica por aqui. A apresentação foi de Luiz Prado.
E de Mário Santi.
Texto do Luiz Prado.
Com produção de Heloísa Granito, a Elô.
E tem o Benê Galan Ribeiro na mesa de som.
Na produção da TV, o Djalma Moraes.
Espero que você tenha gostado. Gostamos e muito. Obrigado pela sua sintonia. Obrigado por estar conosco. Obrigado, dona Cris.
Um beijo, aquele abraço para dona Cristina. E aquele beijo.
Exatamente, para dona Sol. Abraço para você. Obrigado pela sintonia. Tchau.
Você ouviu Via Sampa.